O que define o lugar das mulheres de sujeitos políticos na sociedade é justamente a soma de sua trajetória de lutas e a sua atuação nas políticas públicas. Dessas duas vertentes de sua ação no espaço público, fora e dentro do Brasil, depende a sua entrada e a sua permanência nos espaços de decisão. Isso porque não somente o voto lhes foi negado, mas todo o espaço público, desde a prática de esportes até o exercício da presidência da República. Dessa maneira, sua inserção nos espaços de decisão está obrigatoriamente precedida da mobilização de outros mecanismos de presença, a exemplo de suas lutas por acesso à educação não sexista, ao lazer, a livre escolha do parceiro e da orientação sexual, bem como ao direito à organização política, manifestações, influência em processos legislativos, construção de órgãos especializados nos partidos, nos sindicatos, nos movimentos sociais, no executivo, no judiciário e no parlamento. A construção dessa presença ascendente e continuada das mulheres nos espaços públicos tem produzido situações irreversíveis, o que, a curto e médio prazos, as levarão ao poder. Lembremos que a atuação das mulheres nos espaços públicos contraria diretamente interesses religiosos, econômicos e políticos dos que hoje ainda detêm o poder. Quem são? Os homens das igrejas, do capital, dos partidos, executivos, juristas e parlamentares. Observemos agora alguns números que favorecem a essa afirmação que fiz anteriormente. No caso dos partidos, o fato de 45% das pessoas filiadas serem mulheres é uma situação de grande pressão sobre essas estruturas políticas. Tanto é que as legislações voltadas para os partidos, visando a ampliação das mulheres nas eleições, têm crescido, fechando um cerco contra as suas barreiras misóginas. Com relação às eleições, há que se destacar que as candidatas mulheres cresceram acentuadamente nas últimas eleições, passando para 33,6% do total, que isso, segundo a Justiça Eleitoral, significa haver superado o maior índice das três últimas eleições. Nesse campo, tem valor especial o aumento de candidaturas de mulheres negras e mulheres trans. Da mesma forma, cresceu o número de eleitoras, chegando hoje a aproximadamente 53% do eleitorado brasileiro. Com isso, as mulheres brasileiras atingiram a mesma proporção que têm ou passaram, que têm na população. O processo contínuo de apropriação pelas mulheres do espaço público sofreu grande aceleração nos últimos 40 anos. Assim, vamos encontrá-las na resistência contra a ditadura civil-militar instaurada em 64. Da mesma maneira, no processo constituinte de 87 e 88, influenciando de forma decisiva através do lobby do batom no texto da Carta Magna. Nela se lê, no artigo 5º, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E no parágrafo 5º do artigo 226, se diz: os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Essa é uma grande mudança. Em termos de construção da Carta Magna, é o Chile que nos traz a primeira Constituição paritária da história da humanidade. Estão lembradas que eu disse que, tanto dentro como fora do Brasil, é importante o desenvolvimento ou é importante essa atuação das mulheres. Então, o Chile traz a primeira Constituição paritária, ou seja, 50% de homens, 50% de mulheres, e dentro dela, os povos indígenas, os brancos, todos, ciganos, todos tiveram um espaço. Isso é muito importante, isso é um ganho imenso, e a gente pode computar na nossa conta das mulheres. No período entre a promulgação da Constituição Cidadã e o momento atual, o feminismo também cresceu. as organizações de mulheres se multiplicaram em todo o território nacional e fora dele. E as mulheres, como indivíduos, galgaram novos patamares na educação e assumiram todos os ramos das profissões liberais, sendo notória a sua participação nos meios de comunicação. No que diz respeito à sua posição no espaço doméstico, o IPEA aponta que as mulheres exercem hoje a chefia de família em 45% dos lares brasileiros. No campo das ideias políticas, as feministas tornaram-se presentes nos sindicatos, nos movimentos ecológicos, nos movimentos de bairros, nos movimentos do campo, nos movimentos pela saúde, moradia e educação, etc. Nas universidades e escolas públicas e privadas, elas passaram a se reunir em núcleos de estudos de gênero e sobre as mulheres. No executivo, no parlamento, no judiciário, no Ministério Público e na Defensoria Pública, elas se propagaram e suas ideias tomaram corpo através de estruturas específicas e especializadas, voltada para a defesa dos direitos das populações femininas, tais como secretarias, comissões, procuradorias, superintendências, diretorias e coordenadorias. Além de estruturas, as mulheres têm adotado tecnologias sociais de participação, como os conselhos e as conferências de políticas para as mulheres. Exemplificando o que acontece no executivo, traremos a seguir uma pequena fala sobre os organismos de política para as mulheres. O que eu quero dizer aqui é que hoje, nos 26 estados da Federação e Distrito Federal, existe um órgão de política para as mulheres. No âmbito das empresas privadas, as feministas contribuíram para que fossem criados prêmios de equidade de gênero e raça, elaborando selos para identificar aqueles grupos que assumem compromissos de reduzir as desigualdades no ambiente do trabalho. O caminho para mensurar essa notável influência do feminismo na sociedade brasileira é acessar os estudos disponíveis sobre o tema nas universidades, nas ONGs, nos institutos de pesquisa. A pesquisa da Ipsos, por exemplo, de 2022, intitulada Atitudes Globais para a Equidade de Gênero, por exemplo, nos informa que 51% das mulheres brasileiras se autodeclaram feministas. Então, o feminismo não é nada de estranho mais para a sociedade brasileira. Já o Instituto IDEA, também no mesmo ano de 22, apurou que 34% dos homens brasileiros dizem apoiar o feminismo. Nessa trajetória, um processo crescente de mobilização popular se impôs, refletindo a diversidade das populações femininas brasileiras, ou seja, a realidade das mulheres negras, das mulheres brancas, das mulheres indígenas, das mulheres idosas, das mulheres com deficiência, ou seja, o mundo das mulheres. E os anos 2000 passaram a aprofundar as discussões sobre o feminismo e as diferenças e desigualdades entre mulheres. Numa multiplicidade de presença nos espaços públicos, o pensamento político das mulheres se deu sempre mais a conhecer, mediante a Marcha das Margaridas, criada no ano 2000 pelas mulheres rurais, que está na 7ª edição e já reuniu mais de 100 mil mulheres em Brasília. A Marcha das Vadias, inaugurada em 2011, espalhando-se por várias cidades e trazendo a perspectiva das mulheres jovens, que gritavam, mais uma vez, em defesa do direito ao seu corpo. A Marcha Nacional das Mulheres Negras, em 2015, com a participação de mais de 50 mil mulheres em Brasília, em um protesto contra o racismo e as desigualdades sociais e de gênero no país. O Movimento de Mulheres contra Cunha, em 2015, protesto realizado por milhares de mulheres nas ruas, em diferentes partes do Brasil e na internet, contra o PL 5069, que limitava o acesso ao aborto legal. Marcha das Mulheres Indígenas, em 2016 e 21, em defesa da Mãe Terra. Campanha Primeiro Assédio, em 2015, criada pela organização Tiki Olga. Mobilização Permanece SPM em 2015, voltada para preservar os espaços, atribuições e recursos das estruturas de políticas públicas para as mulheres. Mobilização Fica Dilma, Mulheres com Dilma e Não Vai Ter Golpe, mas houve em 2016, Atos em Defesa da Democracia. Mobilização Fora Temer, em 2016, manifestações de mulheres em diferentes partes do Brasil. Movimento Ele Não, em 2018, organizado por mulheres em todo o Brasil e na internet contra Bolsonaro e na defesa da democracia. Movimento Lula Livre, incluindo o acampamento localizado nas imediações da sede da Polícia Federal, em Curitiba, organizado em 2018 por homens e mulheres, sendo que a presença das mulheres foi majoritária. Manifestações Bolsonaro Nunca Mais, realizadas pelas mulheres no 8 de março desse ano, de 2022, em todo o país. Esse contexto nos esclarece que temos hoje um feminismo de massa. As feministas estão em todos os movimentos sociais e no aparato do Estado, ou seja, estão de uma maneira horizontal e de uma maneira vertical na sociedade. Assim, sem constrangimentos, podemos, enfim, afirmar que foi a organização das mulheres e as suas conquistas a partir de 1988, ou seja, da Constituição Cidadã, que produziram a consolidação do protagonismo de sua posição política em favor da democracia, diferenciando o seu voto nas eleições presidenciais de 2018 do voto dado ao conservadorismo pela maioria dos homens. Segundo institutos de pesquisa, se apenas as mulheres tivessem votado naquele ano, o resultado seria a eleição de Fernanda Haddad. Esse cenário continua se fortalecendo em cada pesquisa eleitoral realizada em 22, quando apontam que o voto das mulheres será decisivo para a democracia, negando a Bolsonaro a reeleição que os homens lhe dariam. Vejam só o que é derrubar um argumento na prática. A objeção que faziam os deputados da nossa jovem república no começo do século XX, lá por 1917, à nossa demanda por direito ao voto, dizendo que ele seria apenas uma duplicação do voto de nossos maridos, pais, irmãos e filhos, caiu por terra e mostrou-se como apenas uma artimanha do patriarcado para nos privar da vida política. Na verdade, as mulheres, com seu voto independente, vêm honrando a sua luta por autonomia. Nos aproximando do momento atual, podemos dizer que as eleições de 2022 são as mais complexas depois da redemocratização do Brasil. Temos um país com uma extrema-direita organizada, comprometida com o fascismo e com a militarização da vida institucional. Da vida institucional, gente, enquanto o machismo está sendo utilizado cada vez mais intensamente como uma tecnologia política eleitoral e de governança. Por outro lado, as mulheres adotaram novas tecnologias para se elegerem, a exemplo das mandatas coletivas. Essa é uma maneira completamente diferente do projeto patriarcal de conceber e acessar o poder. Cresce o debate sobre a criação de um partido feminista para homens e mulheres. É esse caldo de presença no espaço público que, ao retirar as mulheres dos espaços privados, vem lhes dando potência para disputar os espaços de decisão com os homens. Esses progressos nos levarão aos espaços de poder, modificando o próprio caráter machista, patriarcal, racista e elitista do Estado brasileiro para nos dar passagem definitivamente. Sem apurarmos a trajetória de lutas e de participação das mulheres nas políticas públicas, é muito difícil compreender como podemos ganhar as eleições e também por que não ganhamos as eleições. A desejada divisão do poder entre homens e mulheres constitui uma ruptura com o status quo, ou seja, com o patriarcado. E este não é apenas um ato de vontade ou um ato jurídico. É um processo de lutas, de resiliência, que as mulheres vêm desenvolvendo desde o final do século XVIII, quando da instituição das repúblicas modernas. Em resumo, a trajetória política das mulheres no Brasil é uma contraposição ao sistema político originário no patriarcado branco, colonial e heterossexual, que, por princípio, as exclui dos espaços públicos e as obriga à submissão aos homens, quais sejam pais, maridos, irmãos e filhos. Por fim, devemos ter bastante claro, assim como o conjunto da população brasileira, as mulheres são diversas, indígenas, negras, brancas, urbanas e rurais. Dentre elas, ainda se manifestam outras diferenças. Elas são idosas, jovens, com deficiência, heterossexuais, lésbicas, transexuais, etc. Se elas têm, nas origens, a submissão ao poder masculino, cada grupo está também marcado por opressões e explorações patriarcais específicas, o que constrói desigualdade entre as próprias mulheres. Em sendo assim, como vimos, as lutas também vão seguir caminhos próprios, às vezes convergentes, às vezes divergentes, mas todos dirigidos à inclusão das mulheres nos espaços públicos e de poder, com base na conquista de direitos civis, econômicos e políticos. Como havíamos anunciado, esta aula versaria sobre dois campos de atuação das mulheres no espaço público: sua trajetória de lutas políticas, como terminamos de resumir, e a sua atuação no campo das políticas públicas, mediante o exemplo de sua participação no enfrentamento da pandemia, como vamos tratar agora. O mundo e o Brasil têm hoje um grande número de exemplos da competência das mulheres como gestoras de políticas públicas, mas nenhuma situação é tão esclarecedora dessa capacidade como a crise sanitária causada pela Covid-19. Com isso, não estamos querendo dizer que os homens não possam ou não sejam bons gestores, mas que, objetivamente, as mulheres o são. Dessa forma, estamos afirmando que as seculares generalizações contra as mulheres no poder são puras intrigas do patriarcado, que só se sustentam através da violência política de gênero contra as mulheres. Sobre essa violência, falaremos mais tarde. Vejam, a Covid-19 se colocou como uma ameaça explícita de mudança na forma de funcionamento da sociedade, seja em suas relações de produção, distribuição e aquisição de mercadorias, seja nas suas relações privadas. Essas últimas são atestadas, por exemplo, pela ampliação dos trabalhos domésticos e do cuidado realizado pelas populações femininas, bem como pelo crescimento dos índices de violência doméstica contra as mulheres. O acesso ao conhecimento, ao lazer e à possibilidade de ir e vir também vem sofrendo impactos com a Covid-19. De uma forma bem macro, um grande divisor de águas se instalou na gestão pública mundial. De um lado estão aqueles e aquelas que investem na ciência, na solidariedade e entendem que proteger as populações é um caminho obrigatório que deve ser tomado mesmo diante das perdas econômicas. Do outro estão os negacionistas, os defensores da economia em primeiro lugar, os não empáticos, os que tomam a transmissão do vírus como um processo que se exaure no atingimento de altos níveis de contaminação da população. Para estes últimos, a mortalidade em massa por uma mesma infecção seria algo natural, não sendo obrigação do Estado implementar medidas capazes de atender à emergência. Nesse cenário, podemos, então, ver os que entendem e os que não entendem a emergência, as dimensões de uma pandemia e que desrespeitam o direito de todos à vida. E mais ainda, podemos identificar aquelas pessoas e aqueles governos que são capazes de compreender que o enfrentamento de uma pandemia está relacionado diretamente à implementação de políticas públicas para os que mais precisam. E numa pandemia, quem mais precisa são todas as pessoas. Assim, os governos ao redor do mundo foram chamados a tomar providências drásticas e enérgicas nas suas sistemáticas econômicas, sociais e até mesmo políticas para refrear o potente contágio. Medidas como a quarentena, isolamento social e lockdown foram paulatinamente alterando as dinâmicas da vida pública e doméstica. Governos como os da Suécia e do Reino Unido, tão desenvolvidos, que no início tiveram posições equivocadas quanto ao enfrentamento do contágio, mudaram de posições e juntaram-se à ciência. Outros persistiram no erro. Os piores exemplos mundiais de administração dessa crise sanitária são o Brasil de Bolsonaro e os Estados Unidos de Trump. Esses dirigentes, em nenhum momento, demonstraram qualquer sentimento de responsabilidade por minorar o profundo sofrimento de suas populações pelas perdas de entes queridos, pela intimidação que experimentavam diante da morte generalizada, pela desconfiança nas possibilidades da ciência de estancar a proliferação da doença, pelas restrições econômicas e sociais a que estavam expostas. No outro lado dessa representação grotesca, as mulheres chefes de Estado despontavam nos meios de comunicação em todo o mundo como exemplos extraordinários de enfrentamento da pandemia. Foram elas que primeiro adotaram políticas dirigidas ao rastreamento da infecção, isolamento social antecipado, orientações científicas, testagem em massa e imediato provimento de auxílio financeiro à população e às empresas, conseguindo evitar o colapso de seus sistemas de saúde e diminuir a mortalidade. Fazem parte do grupo de nações conduzidas por mulheres que melhor enfrentaram a crise sanitária a Islândia, Dinamarca, Finlândia, Alemanha e Noruega. E ainda como exemplos importantes de países liderados por mulheres, podemos listar Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Grécia, Estônia. Como vimos no início desta aula, este cenário não deve ser entendido como um fenômeno isolado ou extemporâneo, mas sim como resultado do grande esforço que as mulheres têm feito para participar da vida política, o que compreende a sua secular briga por acesso à educação, a sua massiva presença nas universidades nos dias atuais e as avançadas formas de organização e de estratégias políticas que têm desenvolvido. De acordo com a cientista Márcia Castro, professora da Universidade de Harvard, a pandemia da COVID-19 deixa vários ensinamentos, dentre eles a necessidade de rever os indicadores de um sistema de saúde resiliente, para se incluir, dentre esses, o bom gestor e a boa gestora. Pois, segundo as suas palavras, um líder ruim pode botar tudo a perder. E isso aconteceu aqui no Brasil. Para nós, mulheres, e especialmente para as mulheres candidatas, tomar posse das nossas posições do mundo público é muito importante, principalmente diante de uma candidatura a um cargo eletivo, ou seja, diante do feroz enfrentamento que temos de fazer ao patriarcado para adentrarmos no mundo do poder. Assim, mesmo as mulheres não tendo a maioria do parlamento, nem nos governos, o que dificulta a aprovação de políticas públicas voltadas para os seus interesses, mesmo sendo minoria das candidaturas, mesmo ainda sendo minoria entre as pessoas eleitas, nós somos, hoje, a força mais importante para a democracia. Não esqueçam!